Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Se você já ouviu a história de Sansão e Dalila, conhece a relação entre a cabeleira de Sansão e sua força, que foi perdida após o corte dos longos fios. Em episódios da história antiga, o cabelo também tinha papel central. Basta lembrar de Medusa. Sua tragédia pessoal começou quando seus belos fios foram substituídos por víboras. Toda essa história é para falar que, historicamente, as madeixas exibem relação com poder e sensualidade, com reflexos ainda hoje. Entre os homens, por exemplo, a calvície é a principal preocupação relacionada à estética. E para boa parte das mulheres, a perda das madeixas também interfere na autoestima. Por isso, na reportagem de hoje, Giovanna Maldini explica o que pode provocar a temida queda dos cabelos e seus primeiros sinais.
Reportagem especial.
A alopecia androgenética é um dos tipos mais comuns de calvície. Sua principal causa é hereditária. Mas a boa notícia é que os primeiros sinais podem ser percebidos desde cedo, o que permite o diagnóstico rápido e, com isso, um bom resultado do tratamento. O professor adjunto de dermatologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Aguilar, explica que uma das primeiras manifestações é a redução do cabelo.
Normalmente, a maioria das pessoas acha que vai ver o cabelo caindo. Isso não ocorre. O que ocorre é uma diminuição do cabelo na região anterior, ali perto da testa, e vai formando um padrão no homem, um padrão que a gente chama em M, e associado muitas vezes com a evolução na região do cocuruco da cabeça, do vértex do couro cabeludo. É vulgarmente conhecido como coroinha de padre. Na mulher, o padrão já é um pouco mais difuso, mas acometendo a mesma região, que a gente denomina região frontoparietal. Então, o que se nota é uma rarefação, uma diminuição que vai aumentando progressivamente.
O aparecimento desses sinais e a velocidade da perda do cabelo varia de pessoa para pessoa. Algumas percebem nitidamente a redução dos fios apenas na terceira idade, já outras no início da fase adulta. O professor Claudemir Aguilar explica o motivo dessa variação.
Em alguns homens ocorre muito rápido, logo por volta de 18 anos, 19 anos, muitos já estão ali naquela área toda afetada, já sem cabelo nenhum. Isso se dá mais a uma, vamos dizer, a uma força do defeito genético, porque é um defeito genético, e é variável, assim, a intensidade dele. A gente não sabe por que uns evoluem muito rápido e outros não. A impressão que dá é que seria um processo que naquela pessoa o gene trabalhou de uma forma mais intensa, vamos dizer, a falta do gene. Mas a grande maioria vai evoluindo lentamente.
Mesmo que a calvície seja mais comum entre os homens, as mulheres também podem apresentar esse distúrbio. Porém, no caso delas, a alopecia é mais rara, pois ela precisa receber o gene tanto do pai quanto da mãe. O homem já não precisa receber dos dois, basta um deles. O professor Claudemir Aguilar diferencia a alopecia androgenética feminina e masculina.
Ele é autossômico dominante para os homens e autossômico recessivo para as mulheres. Tem uma diferença no tipo de alteração genética em homem e mulher. E em mulher também pode acontecer associado com alteração hormonal, com produção de hormônios que a gente chama androgênicos, por causa de síndrome de ovário policístico. E às vezes por alteração na glândula suprarrenal. Aí pode ser uma produção endógena de hormônio masculino, que vai provocar nela uma alopecia, que a gente chama alopecia androgenética padrão feminino.
Caso identifique os primeiros sinais desse tipo de calvície, conhecido como alopecia androgenética, é recomendado procurar um médico para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento. Lembrando que quanto antes o tratamento for iniciado, melhores serão os resultados. Giovanna Maldini, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. No próximo programa da série sobre calvície, conheça a calvície feminina, suas causas e o uso de medicamentos para tratá-la. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini, com trabalhos técnicos de Tiago França, na Rádio UFMG Educativa. professor Carlos Carmigliati. Saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.